entrevista.
Vem aí a TV 3.0, que promete ser uma nova era para a transmissão aberta no Brasil. O decreto que oficializa a nova TV foi assinado na semana passada, dando início à contagem regressiva para a implantação da próxima geração de televisão. Vamos conversar sobre o assunto com Paulo Henrique Castro, que é presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão. Paulo Henrique, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
O que que a TV digital 3.0 vai ter como diferencial em relação à atual geração de TV digital, Paulo?
Olha, a TV 3.0, na verdade, é uma resposta ao momento, né? Os hábitos estão mudando, né? Os hábitos de consumo de audiovisual, né? Com a chegada do streaming, com as redes sociais, as pessoas começaram a se acostumar a ter um conteúdo com uma curadoria ali, com uma programação feita sob medida para os seus gostos, né? De certa forma também você passa a ter mais controle, né? Você passa a ter um conteúdo para você, né? E a TV, que sempre foi um meio de comunicação de massa e continuará sendo, né? Ela ganha, na verdade, atributos dessa economia digital. A TV 3.0, ela é uma junção de todas as qualidades da TV aberta, gratuita, de massa, confiável, né? Com a personalização, né? Com aqueles algoritmos de inteligência artificial utilizados de forma responsável para selecionar tanto conteúdo que você gosta quanto propaganda. E isso também torna para os radiodifusores, né, a opção deles terem novos modelos de negócio, né? Eles passam a poder, por exemplo, direcionar a propaganda de acordo com seu gosto. Você tem interatividade também que gera uma inclusão digital, né? Você pode ter serviços do governo, né? Serviços aí de todos os campos do governo na sua TV, e tudo isso de uma forma fluida. Não vai mudar radicalmente a maneira de assistir TV, vai ser muito suave. Você vai continuar assistindo TV, mas aos poucos você vai começar a perceber que ela fica mais personalizada, ela fica mais de seu gosto, você consegue responder. Eu acho que é isso que a gente pode esperar.
Então, vamos lá. Nos aparelhos atuais aí de TV digital, nos televisores, né, que a gente compra, né? Já vem ali, por exemplo, aqueles ícones dos streamings, né? As várias plataformas de streaming. E pelo que eu estou entendendo, pela sua explicação, na TV 3.0, as emissoras de TV de sinal aberto vão ter mais ou menos assim aquelas caixas já até mesmo pré-definidas nos aparelhos de TV, exatamente para entrar na era também do streaming. Seria mais ou menos isso, assim, uma maneira bem grosseira, assim, uma explicação de leigo, digamos assim, Paulo?
Eu acho que você pegou exatamente o espírito, né? E essa sensação de modernidade vem também pela maneira que a gente se apresenta. A gente, né, desde há 75 anos a TV a gente fala em canal, né? E hoje em dia você tem dois ambientes isolados dentro da TV, o dos canais de TV aberta e o dos streams, né? Que geralmente estão vindo pela internet. A TV aberta, ela continua vindo pelo ar, ela continua sendo gratuita, mas se a sua TV estiver conectada, você passa a ter acesso a conteúdos personalizados, a interação. E muitas das TVs hoje estão conectadas, né, na internet. E dessa forma, a maneira de você entrar no seu canal de TV aberta também vai ser naquelas caixinhas, naqueles ícones, né? Aqueles quadradinhos parecidos com o streaming ali, do Globoplay, do Netflix, da Disney, né? Vai ter ali Globo, SBT, né, Record, Bandeirantes, ou as afiliadas. Você vai ter ali, né, todos os canais oficiais do governo, né, legislativos e do executivo, enfim, vão ser caixinhas. O acesso é muito mais simples, só que além do que vem aberto, você também pode, por exemplo, começar a assistir de novo o que você perdeu o início, você pode ver um replay, você pode ouvir o jogo com o narrador que torce para o seu time, ou somente com a torcida, sem narrador, como se você estivesse no estádio. Então tem uma série de tecnologias que hoje, às vezes, nem o streaming tem, que a TV vai passar a ter. Né? Essa questão toda de interação, de você, votação, né? De fazer escolha, eu acho que muito interessante aí para os canais do governo, você poder fazer uma pesquisa ou receber informações do seu INSS, né? Do SUS, ou alguma campanha informativa, ou dados personalizados seus. Né? Então, esse mundo da internet entrando na TV de uma maneira controlada e responsável.
Certo. Bom, pelo que você está explicando, eu já deu para perceber que a pessoa, para ter acesso à TV 3.0, vai ter que ter uma internet, né, uma conexão robusta aí, né, de internet. E eu queria perguntar sobre o aparelho de TV. Nós vamos ter que comprar um novo aparelho de TV compatível com a nova tecnologia, ou será possível, como aconteceu da analógica para digital, comprarmos um conversor à parte e aí ter acesso à TV 3.0?
Ah, bem, eu vou dividir em duas partes, né? A primeira, falando sobre a conexão de internet. A TV 3.0, ela funciona sem conexão de internet, tá? Ela recebe o sinal do ar.
Ah, ok.
Pode ser com uma antena interna ou externa. Algumas funcionalidades, quando você fala de muita personalização, né? Você precisa ter um canal que a gente chama canal de retorno, né? Tem que estar conectado à internet. Mas como hoje muitas das televisões já estão conectadas, até por conta dos streamings mesmo, ele vai usar essa mesma conexão, tá? Mas não é obrigatório, você tem muitas funcionalidades novas usando somente do ar. Tá. Agora, sobre como é que você faz, né? Que é o que todo mundo sempre pergunta, né? É uma transição de tecnologia que a gente pode considerar pro consumidor, pro telespectador, muito parecida com aquela do analógico pro digital, tá? Ou seja, ninguém vai ficar sem televisão da noite pro dia. Todo mundo vai ter acesso, o tempo de cada um vai ser respeitado, tá? Se você é uma pessoa que gosta muito de tecnologia ou gosta de novidade, você tem duas opções. Tá? Daqui a um ano, mais ou menos, que é o tempo dos fabricantes prepararem os equipamentos de acordo com o novo padrão e botarem no mercado, a gente vai ter televisores com receptor integrado. Então, quando a sua TV quebrar ou quando você for trocar de TV, você no futuro vai ter oportunidade de comprar já uma compatível com o novo padrão, que ela vem identificada como DTV+.
Certo.
Mas se a sua TV ainda está boa, você falou aí da caixinha conversora, vai ter a mesma estratégia. Você pode ter uma TV boa e você quer ter acesso a esses serviços. Você pode comprar uma caixinha conversora, e é assim que nós estamos fazendo os testes agora, né? Os primeiros testes da estação piloto, que a gente chama, que é uma estação de que a gente vê se a tecnologia está funcionando, os engenheiros mexem nas configurações, né? A gente bota nessa caixinha e liga numa televisão normal, pelo aquele cabinho, né? HDMI, o cabo que a gente liga essas caixinhas conversoras na TV, e você passa a ter todas as funcionalidades, né?
Entendi.
Então, vai ser uma transição, eu diria assim, bem natural, bem orgânica, que deve durar de 10 a 15 anos. Então, ninguém precisa ficar preocupado.
Maravilha. Estamos conversando com Paulo Henrique Castro, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, o assunto é a TV 3.0. E uma última pergunta aqui, Paulo Henrique, sobre datas. Quando é que a transmissão de fato começa e quando é que você falou que os primeiros aparelhos aí devem chegar ao mercado, não vão demorar muito, né, a chegar, mas essa você já respondeu, né? E a transmissão, quando é que começa? Quando é que começam as transmissões da TV 3.0, esses novos serviços?
Bem, vamos lá. Tem uma coisa que é para o público e outra que são os testes, né? Desde o dia 29 de abril desse ano, nós já temos uma estação aqui no Rio de Janeiro, tá? Na torre da TV Globo, fazendo testes. Tá? Agora, no dia 18 de agosto, nós inauguramos duas estações de testes também em São Paulo, uma na torre da Record, outra na torre do SBT, lá em São Paulo, né? E também são usados para fazer testes. Ali, com esses sinais no ar, os fabricantes de aparelho, receptores, caixinhas conversoras, televisores, passam a ter um sinal para testar. E os fabricantes de aparelhos de televisão, de equipamentos para o radiodifusor, para a televisão, também podem testar, né? E testar programas, e ver como é que fica a qualidade, e testar a interatividade. Tudo que a gente prometeu aqui, né, no papel, está sendo colocado em prática. O que que a gente espera? Que à medida que os receptores começarem a ficar prontos para serem enviados para as lojas, os radiodifusores vão fazer investimento na infraestrutura para colocar um outro canal em paralelo com o que está hoje, né, o canal de HD de hoje. E aí o governo tem um processo aí, né, de outorga, de autorização para fazer essa transmissão, que vai ocorrer de uma forma muito diligente. E a gente acredita que no meio do ano que vem, nas capitais, talvez assim, Rio, São Paulo, Brasília, né? Ainda isso depende do plano de investimento de cada emissora, né? A gente já terá o sinal no ar. Inclusive, há uma expectativa grande em relação à Copa do Mundo de futebol, né? Que é um evento que todo mundo acompanha no Brasil, gosta muito. Então é uma ótima oportunidade para a gente fazer ali o teste de tecnologia com múltiplas câmeras. Você pode escolher a câmera que você quer ver, você pode escolher o áudio que você quer ouvir, você pode votar no jogador, né, no craque do jogo, enfim, você pode comprar produtos, comprar camisa do time pela televisão. Tem muitas promessas que a gente acha que vai começar a aparecer a partir da metade aí do ano que vem.
Maravilha. Paulo Henrique, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. É o futuro aí da televisão. Um abraço para você, até uma próxima.
Um forte abraço.